Conversar agora com a Rosiane Marroque, ela que é membro da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Olá, Rosiane, muito boa tarde.
Ei, boa tarde a todos.
Rosiane, que participou aqui com a gente durante todo esse processo eleitoral, sempre tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Rosiane, está chegando a hora, né? Já é sexta-feira, domingo está chegando. Como é que estão os preparativos aí no TRE? Está tudo certo? Qual que é a programação? Para esse sábado já vai ter aí a preparação das escolas? Como é que vai ser?
Isso, né? A gente está naqueles finalmente, né? Aqueles últimos ajustes. Urnas preparadas, todas as urnas, né, já nos cartórios eleitorais, e amanhã as urnas seguem para os locais de votação, onde terão equipes, né, fazendo a arrumação das escolas e já deixando tudo preparado aí para o domingo.
Certo, Rosiane. Agora vamos lá, então, para a gente ir tirando algumas dúvidas para esse domingo. Algo que muitas pessoas têm questionado aqui. A gente tem até algum ouvinte que mandou uma mensagem mais cedo, o Marco, se eu não me engano. Ele estava perguntando essa questão do celular. Isso está ficando aí uma dúvida que está constante. Você já foi questionado sobre isso, mas qual que é a orientação? É levar, não levar o celular? Explica qual vai ser o procedimento, Rosiane.
Tá, vamos lá. O celular, ele pode sim ser levado para o local de votação, inclusive para a sessão eleitoral. E, inclusive, a Justiça Eleitoral incentiva que os eleitores baixem o aplicativo e-título e tenham acesso ao seu título de eleitor digital. E aí, no momento que ele chegar à sessão eleitoral, ele vai utilizar o aparelho dele para se identificar, se ele tiver o e-título instalado, ou então o mesário vai perguntar se ele está portando, né, algum celular e vai ser orientado a deixar o equipamento num local destinado ali dentro da sessão eleitoral. Mas é importante a gente chamar a atenção que isso não é especificamente em relação ao celular. É para qualquer instrumento, qualquer dispositivo que possa violar o sigilo do voto. E aí tem celular, tablet, filmadora, máquina fotográfica, né? Nenhum tipo de equipamento que possa violar o sigilo do voto é permitido lá na cabine de votação. E aí, vamos lembrar o seguinte, a gente, em alguns momentos, né, do nosso dia a dia, da nossa vida, a gente já tem essa obrigação de deixar o aparelho celular, né? Por exemplo, quando você vai pegar o avião e vai passar pelo detector lá de metais do aeroporto, você tem que deixar o seu celular depositado. Na hora que você vai entrar numa agência bancária, você tem um local ali destinado para colocar o seu aparelho celular. Então, na sessão eleitoral é a mesma coisa, né? O aparelho, ele não vai ficar sendo manuseado pelos mesários, os eleitores podem ficar tranquilos em relação a isso. Vai ter um local destinado na sessão eleitoral, o eleitor coloca ali o aparelho, terminou de votar, que dura, assim, poucos segundos, né? Muito rápido a votação. O próprio eleitor pega o equipamento e se dirige para fora do local de votação.
Rosiane, eu quero insistir com você, nós já tratamos disso aqui no início da semana, mas por incrível que pareça, é até um tanto cansativo e repetitivo, mas por incrível que pareça, eu acabo de receber, há cerca de meia hora atrás, de um amigo, aquela informação a respeito do fato de você anular o seu voto caso você aperte a tecla confirma enquanto a tela está exibindo a mensagem, confira seu voto. Eu queria que você, por favor, novamente esclarecesse para as pessoas, porque é impressionante como elas acabam divulgando, passando para frente informações que são falsas, mentirosas. Eu não sei exatamente o que leva alguém a produzir material assim, é algo que eu não consigo entender, não entra na minha lógica, não consigo entrar no... não consigo raciocinar o que leva uma pessoa a fazer prestar um de serviço como esse. Mas eu queria que você esclarecesse novamente qual é essa novidade do confira o seu voto, que nada mais é do que um auxílio para o eleitor.
Exatamente, né? Isso na verdade é uma vantagem, né? Uma novidade aí desse novo sistema da urna eletrônica. E quem não se lembra, né, de já ter ouvido situações, histórias do eleitor que fala que votou e não apareceu a foto do candidato dele, né? Então, como é que vai funcionar a urna eletrônica nessa eleição? O eleitor digita o voto na urna e ela vai aparecer, vai carregar as informações do candidato, a foto, o nome, vai ficar uma mensagenzinha ali embaixo, confira o seu voto, que é para ter tempo do eleitor visualizar o seu candidato para depois apertar a tecla confirma. Isso não tem nada a ver com anulação de voto, registro de voto em branco, nada disso. Isso, na verdade, é um tempinho para o eleitor visualizar o seu candidato e aí sim confirmar o seu voto.
Outras dúvidas também a gente tem recebido aqui nesses dias é com relação à vestimenta no dia, roupa, e começar a circular que não pode ir com a roupa de determinada cor, que faria menção ao candidato. Como que é essa questão da roupa, Rosiane? Tem algum tipo de restrição? Tem questão de adesivos, de candidatos, tudo isso, né?
Bom, para os eleitores, o que a gente sempre orienta é o seguinte, é permitida a manifestação da preferência por determinado candidato, seja pela vestimenta, ou por um adesivo, ou por um broche, mas aí o que é preciso entender? Tem que ser uma manifestação individual e silenciosa. E se tratando de camisa, né, com inscrição de determinado candidato, não pode ser aquele vestuário padronizado, não pode ter reunião, aglomeração de pessoas com vestuário padronizado, não pode ser nada que tenha sido distribuído por determinado candidato, né, em troca de voto. Mas o eleitor que tem preferência por determinado candidato, ele pode votar com um adesivo ou com alguma camisa, né, que ele tenha produzido, que ele tenha, um broche ou até um papelzinho onde ele anotou os números do candidato e tem a foto ali do determinado candidato dele, ao eleitor isso é permitido. Lembrando que tem que ser uma manifestação individual e silenciosa. Você não pode pedir votos para determinado candidato, você não pode tentar convencer eleitores a votar no seu candidato, porque tudo isso configura boca de urna.
Começou a circular pelas redes, aí o nosso ouvinte Gilberto também perguntou, com relação à camisa da seleção brasileira, não tem nenhum problema de ir com essa camisa, né, Rosiane?
Não, o eleitor ele pode ir com a camisa da seleção brasileira, o eleitor pode ir de bermuda, o eleitor pode ir de chinelo, né? Às vezes chega também esses outros questionamentos para a gente, não tem problema.
Alguns ouvintes aqui também fazendo perguntas, Rosiane. Ó, tem um ouvinte aqui, não tem o nome dele, telefone final 0280. Posso levar minha filha menor de idade para a cabine de votação?
Não, ele pode levar, né, a filha para o local de votação, mas no momento que o eleitor entra na cabina, ele entra sozinho. E aí o que, que a gente orienta, né, as pessoas que arrumam as sessões eleitorais, aos mesários? Que deixem uma cadeira, né, destinada ali para alguma criança que possivelmente acompanhe os pais ou algum responsável, para que ele possa aguardar. Porque a regra é, o eleitor entra sozinho na cabina de votação para resguardar o sigilo do voto.
É uma mudança isso, Rosiane? Que eu lembro de crianças que sempre acompanhavam os pais, até os políticos levavam as crianças,
muitas vezes,
fotos.
E até as crianças
que digitavam
e tal.
Infelizmente, embora a gente dê as orientações, a gente fale qual é, né, a norma, mas infelizmente a gente verifica algumas situações aí que descumprem, às vezes até do próprio candidato, né, e que leva o filho para votar, mas é importante a gente falar que ele está descumprindo, né, ao que é regulamentado. O que pode ser é o seguinte, uma criança, um bebê de colo, uma criança muito novinha, você não tem com quem deixar, você não tem com quem, né, não tem quem segure ali naquele momento. Agora, crianças que já tenham entendimento, né, e que possam depois falar qual o número que foi digitado, qual o candidato, essas crianças não podem acompanhar.
Mais ouvinte aqui também participando com a gente, agora com relação ao e-título. O Marcos Costa está perguntando aqui, Rosiane, ele baixou o e-título e na justificativa de ausência ainda não aparece a opção de eleições 2022. Ele pergunta, só vai aparecer no domingo? Só vai ser possível justificar no domingo?
Exatamente, né? Não tem como você justificar previamente, né? Porque o seu entendimento ele ocorre no dia da eleição. Você pode até estar com alguma dificuldade já antes, algum problema de saúde, ou já está viajando, mas só configura mesmo o impedimento a partir do momento que acontece a eleição, né? Então, só no domingo é que esse botão lá, no aplicativo e-título, ele vai estar disponível para fazer a justificativa das eleições 2022.
Quem não justificar no domingo, acabar esquecendo, consegue justificar depois? Tem algum prazo?
Então, depois da eleição, o eleitor tem um prazo de 60 dias para justificar a sua ausência, né? Aquele eleitor que estava aqui no Brasil. Qual é a diferença da justificativa no dia da eleição, né? Pelo aplicativo, e essa justificativa pós-eleição? No dia da eleição, quando o eleitor faz a justificativa ali pelo aplicativo e título, o próprio sistema de geolocalização do aparelho já verifica que ele está fora do seu domicílio eleitoral e permite fazer a justificativa. A justificativa que é feita após a eleição, ela precisa de documentos que comprovem o impedimento, né? Então, ela também pode ser feita pelo aplicativo, mas ali o eleitor vai ter que anexar documentos que comprovem que ele estava fora do domicílio no dia da eleição, ou que ele estava, né, com algum problema de saúde, enfim. Agora, para quem está no exterior, o prazo é diferente, né? O eleitor que retorna ao Brasil do exterior, ele tem 30 dias, né, após o seu retorno para fazer a justificativa.
Muita gente certamente deixou para esse momento, sexta, sábado, talvez até no domingo, para ir atrás do seu título de eleitor. A pessoa não achou o título, o que que ela tem de fazer para ela conseguir votar?
O título em si, né, o documento, o título de eleitor, ele não é obrigatório na hora do voto. O que que é obrigatório? Um documento de identificação com foto. Se o eleitor sabe qual é o seu local de votação, qual é a sua seção eleitoral, ele pode se dirigir com um documento de identificação com foto que ele vai conseguir votar. Mas veja bem, a gente ainda tem tempo, né? Nós estamos na sexta-feira, tem o sábado todo aí para baixar o aplicativo e-título, fazer o seu login, ou para tirar a segunda via do título pela internet, porque agora não precisa comparecer ao cartório eleitoral para isso, basta acessar o site do TRE Espírito Santo ou o site do TSE. Lá em autoatendimento do eleitor, você consegue imprimir a segunda via do seu título.
Que ótimo. Agora, tem prazo para baixar o e-título?
Então, os eleitores só podem baixar o aplicativo e fazer o seu login até amanhã, né? O aplicativo, no dia da eleição, ele vai ficar restrito para quem já tem o aplicativo poder utilizar ali as suas funcionalidades. E por que isso? Para que não haja uma sobrecarga na rede, né? Para garantir que efetivamente quem tem o aplicativo consiga utilizar todas as funcionalidades. Então, se você precisa baixar o aplicativo e baixar para ter acesso ao seu título de eleitor digital, você tem até o sábado.
Agora, Rosiane, eu queria que a senhora desse uma orientação aos nossos eleitores, porque eu, por exemplo, passei por uma situação um pouco desagradável quando fui realizar o meu voto nas últimas eleições, porque votaram no meu lugar, erraram o CPF, né? O meu nome é Ana Carolina, tinha uma outra Ana Carolina abaixo do meu nome, com outro CPF, e aí essa pessoa votou no meu CPF. Mas até a gente descobrir isso, foram mais de horas com a sessão eleitoral travada ali, ninguém podia entrar porque estavam resolvendo, e eu não sabia muito bem como proceder. Nesses casos, se o eleitor se sentir lesado de alguma forma, tem alguma orientação onde, a quem ele deve recorrer?
O que a gente sempre orienta, né, em todos os treinamentos, é que os membros ali da sessão, da mesa receptora, tenham muita atenção, né, para que isso não ocorra. Porque ali no caderno de votação, embora ele seja feito, né, de uma forma para tentar evitar essas situações, às vezes o nome é muito parecido e pode acontecer. Mas qual é a orientação nesses casos? O eleitor, a ocorrência, ela deve ser registrada em ata, né, pelo presidente da sessão eleitoral. E esse eleitor deve ser orientado, né, o eleitor que depois não conseguiu votar, a procurar o cartório eleitoral. Isso não precisa ser feito no dia da eleição, tá? Porque aí a gente vai verificar a ata da sessão eleitoral e vai providenciar o documento de quitação eleitoral, né? De que ele está em dia com a justiça eleitoral, embora ele não tenha conseguido votar naquele dia. Mas isso precisa ser registrado em ata e o eleitor depois ele deve ser orientado a procurar o cartório eleitoral.
Para a gente finalizar aqui, o nosso ouvinte, o professor Fábio Campos, está falando que ele é mesário voluntário há mais de 20 anos. Posso dizer com propriedade que nosso sistema eleitoral é mais seguro e domingo estarei mais uma vez contribuindo para esta página da democracia brasileira com muito orgulho. Legal que o nosso ouvinte, que é mesário, então, parabenizando vocês aí do TRE também pelo trabalho, Rosiane. E aí, aproveitando essa mensagem dele para fechar, quero que você deixe também essa mensagem aí de convite à população para participar da votação do próximo domingo, tudo transcorrendo aí com a maior normalidade, né, com a maior segurança que o TSE, o TRE aqui do Estado podem proporcionar para a gente, né, Rosiane?
Eu vou deixar aqui já o agradecimento da Justiça Eleitoral a todos esses voluntários, né? Porque a gente não tem como fazer uma eleição só com o quadro de servidores da Justiça Eleitoral, né? Então, não seria possível levar, né, as sessões eleitorais a todos os cantos aí do Brasil só com o quadro que a gente tem. Então, muito obrigada aos voluntários. A gente sempre recebe esse tipo de mensagem aqui no cartório, de pessoas que trabalham já há várias eleições. Muitas trabalham porque gostam, às vezes já nem usufruem mais, né, dos direitos ali que a pessoa que trabalha tem, mas trabalha mesmo por prazer. E falar que a Justiça Eleitoral capixaba, assim, tem um quadro de servidores muito bacana, gente que trabalha assim, com amor, com muita dedicação, que os eleitores capixabas compareçam às urnas, que possam no domingo, né, ir aos seus locais de votação, encontrar tudo com normalidade e possam registrar o voto sem maiores intercorrências.
Muito obrigado aqui a Rosiane Marroque, ela que é membro da Comissão de Mesários do TRE do Espírito Santo. Rosiane, um excelente trabalho para vocês no próximo domingo, que seja um grande dia de eleições e até a próxima.
Muito obrigada, até a próxima.